Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora você acompanha o Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, a Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Agora, em Cuiabá e Rio Branco, são 7 horas e 38 minutos. Em Natal e Fortaleza, 8 horas e 38 minutos. E vamos agora começar com os destaques do programa de hoje. Bom, hoje, 12 de junho, é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. O procurador do trabalho Antônio de Oliveira Lima, do Fórum de Erradicação do Trabalho de Crianças do Ceará, fala sobre a campanha deste ano.
Esse ano o tema da campanha é Vamos Acabar com o Trabalho Infantil. Um convite a toda a sociedade a unir forças em defesa da criança e do adolescente contra o trabalho infantil.
Na semana em que se comemoram os 50 anos do Estado do Acre, você confere aqui no Senado é Mais Brasil a reportagem especial Acre, a Última Fronteira do Brasil. No primeiro capítulo, o início da colonização do território acreano pelos brasileiros.
Até o começo do século XX, o Acre pertencia à Bolívia e foi a última área a ser anexada ao nosso país. Apenas em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, que o Brasil recebeu a posse definitiva da região.
No quadro Destaques do Senado, o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, critica a medida provisória que reduz o salário dos médicos de hospitais públicos federais.
Conjurar contra a carreira de médicos, dobrando sua jornada de trabalho e reduzindo a perspectiva de seus ganhos, pouco contribui para o avanço da medicina em nosso país.
E terça-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de falar sobre o meio ambiente. No quadro Sintonia Ambiental, hoje vamos falar sobre os IPs, dando prosseguimento à nossa série de reportagens sobre algumas das mais importantes árvores nativas do Brasil. No Som Brasilis, o compositor paraibano Antônio Barros. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Ivan, hoje nosso Dedo de Prosa com ouvinte é sobre a Lei Geral da Copa, que foi sancionada na semana passada.
Esse texto que virou lei é diferente do que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Isso porque a presidente Dilma Rousseff vetou 6 itens.
A primeira mudança diz respeito à venda de ingressos de meia entrada para os jogos. Dilma vetou o parágrafo 9º do artigo 26 da lei, que suspendia qualquer legislação estadual ou municipal que tratasse de descontos em ingressos para eventos esportivos durante a Copa.
A justificativa da presidente foi a de que a suspensão de leis já existentes é inconstitucional. O veto permite que as cidades ou estados que têm meia entrada para jogos de futebol apliquem a regra durante o Mundial.
A restrição da venda de ingressos de meia entrada era um dos desejos da FIFA.
Outro veto está relacionado à venda de ingressos populares. Os Jogos da Copa terão 4 categorias de ingressos, sendo que a categoria 4 vai ter preços populares.
A presidente Dilma vetou o item que garantia 10% dos ingressos na categoria 4 e que determinava que a venda desses bilhetes fosse organizada de forma a evitar filas e constrangimentos. Dilma justificou o veto, alegando dificuldades operacionais na venda dos ingressos.
O terceiro veto à lei é referente às regras de trabalho voluntário. o texto previa que voluntários não fossem usados como mão de obra precária.
O item foi excluído porque já existem leis que tratam do assunto.
Por último, a presidente vetou artigos que tratavam da concessão de vistos para estrangeiros.
Dilma justificou que a proposta trazia retrocessos à atual forma de emissão de vistos e que por isso seria retirada.
Sobre isso, devo dizer que o Brasil ele pede vistos para países que pedem vistos para brasileiros, a chamada reciprocidade. Vocês estão vendo a confusão agora. No caso da Espanha, a Espanha não pede visto, mas a Espanha cria as maiores dificuldades. Por isso o Brasil começou a criar dificuldade para os espanhóis também. E parece que aí chegou-se uma solução, né? Então, o que acontece é que vem muitos estrangeiros, não só turistas, que o turista entra no sistema comum, né? Tem países que não pedem visto para brasileiro, o Brasil não pede visto.
Certo.
Tem países que pedem visto, aí o Brasil pede visto. Agora, a questão é que vem muito estrangeiro que vem trabalhar na Copa, né? O sujeito, ele vem, faz parte de uma delegação, ele está trabalhando, ele não está de turista. E aí tem aquele negócio de visto de trabalho, né?
Isso.
Então, é por isso que esse assunto foi discutido, mas que a presidente, ela achou que na forma que ficou na Lei Geral da Copa, estava complicando mais a coisa, né? Então ela vetou. Bom, o restante da lei foi mantido, inclusive as estão discutidas regras sobre comercialização de bebidas alcoólicas nos estádios.
Que
é uma coisa polêmica.
Mais polêmicos, né, da discussão aqui no Congresso. A Lei Geral da Copa suspende o artigo do Estatuto do Torcedor que proíbe a venda de álcool nas arenas. Com isso, cumpre-se a exigência da FIFA de permitir o comércio de cerveja durante os jogos.
Na época em que o texto estava tramitando no Congresso, vários senadores se manifestaram contra a venda de bebidas alcoólicas nos estádios.
O senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, e Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, por exemplo, criticaram o fato de a determinação da FIFA se sobrepor à legislação brasileira.
Até mesmo uma das relatoras da proposta, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, criticou a medida. Ela se declarou contrária à liberação, mas argumentou que a regra teria de ser incluída para cumprir o contrato que o governo brasileiro assinou com a FIFA.
A Lei Geral da Copa trata de outros assuntos, como regras para o comércio nos locais de jogos e nas imediações, punições para quem piratear a marca da FIFA e as marcas da Copa das Confederações da Copa do Mundo.
Essa é a questão. Você não pode pegar, né, usar a Copa do Mundo você para fazer propaganda um produto seu sem pagar direitos. A FIFA, vamos falar claro, é uma entidade esportiva, mas é uma tremenda empresa comercial.
É,
né?
Verdade.
Ela fatura em cima de tudo isso. É claro que o dinheiro é dividido entre as federações de futebol do mundo inteiro, essa coisa toda. Mas isso é a Copa do Mundo é uma grande festa esportiva, mas é um grande negócio. Então a FIFA quer que tudo, isso é uma exigência que ela faz no contrato. Tudo tem que ficar bem amarradinho para ela não perder dinheiro, né?
É. E isso também foi muito criticado. Olha, a legislação também permite a decretação de feriados nos dias dos jogos nas cidades que vão sediar as partidas.
Tá vendo, pessoal? Vamos descansar nesse dia.
Dos quatro estados que a gente fala, apenas o Acre, né, não vai sediar algum jogo, né, da Copa das Confederações.
Os outros
da Copa
vão,
do
né?
Mundo.
Claro,
então,
claro.
Então pode ocorrer, né, se a administração local assim entender, feriado nos dias dos jogos, né? Em Mato Grosso, Rio Grande do Norte e no Ceará.
Muito bem. Então, além disso, essa lei, ela determina que as escolas ajustem os calendários de forma que as férias escolares abranjam o período do Mundial. Mas isso eu acho que é normal, né? Porque o Mundial vai ser numa época que normalmente...
Se não está de férias, já está preparado.
Já está, né? O problema é que às vezes, quando ocorrem greves de professores, tem aquela questão, né, de...
Reposição de aula, né?
E tudo. Mas bom, vai ter que se organizar, todo mundo tem que ajudar para que dê certo, que, olha, a Copa do Mundo é o máximo, talvez a maior festa que haja no mundo, né?
Tomara que seja uma festa bem bonita.
E esperamos que seja bonita, exatamente. E que sirva para levar uma imagem boa do Brasil, né? Porque durante a Copa do Mundo, é sabido, igual que os Jogos Olímpicos, tudo que é bom e ruim aparece. A coisa boa aparece, mas o que é ruim também aparece. Imagina se assaltam um turista, matam algum turista, isso tudo vai aparecer.
Repercussão
mundial, pessoal. Então, a gente tem que estar preparado para receber bem esses visitantes, até porque se a gente receber bem esses visitantes, se eles ficarem satisfeitos, eles vão voltar, vamos fazer propaganda. E é tão importante o Brasil, um país que recebe pouco turista, para as atrações que nós temos naturais, isso, de comida,
tantas
de festa, bonitas, folclore,
tanta,
né?
Tanta riqueza cultural, né?
Riqueza cultural que vem de tudo, né? Então é isso, pessoal. Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje conhecemos um pouco mais da Lei Geral da Copa, sancionada na semana passada.
E você pode mandar sua opinião sobre esse assunto. Nosso telefone é 0800-61-2211, a ligação é gratuita. E nosso e-mail é radio@senado.gov.br.
Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco e Cuiabá. O programa é transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. Agora em Brasília e na capital cearense são 8 horas e 47 minutos. E vamos de notícia.
Notícias.
É isso aí, hoje 12 de junho é o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Vamos ao Ceará conferir a entrevista que fiz com o procurador do trabalho Antônio de Oliveira Lima, que integra o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente no Ceará. Bom dia, Antônio.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. Hoje 12 de junho é o dia em que toda a sociedade brasileiro e, na verdade, o mundo todo, né, se mobiliza em defesa da criança e do adolescente contra o trabalho infantil. Esse ano o tema da campanha é Vamos Acabar com o Trabalho Infantil. Um convite a toda a sociedade e as entidades e órgãos do sistema de garantia de direito a unir forças em defesa da criança e do adolescente contra o trabalho infantil. Então, aqui no estado do Ceará, nós mobilizamos todos os municípios, né, do estado estão participando. Na verdade, desde abril, os municípios cearenses já se mobilizam em defesa da criança e do adolescente numa atividade constante, porque nós estamos realizando a caravana cearense contra o trabalho infantil. Então, nós já realizamos em 13 regiões do estado, ontem em Maracanaú, né, amanhã vamos para Canindé. Hoje nós temos atividades aqui em Fortaleza, também referente a essa caravana. É um calendário de 2 meses em que todo o estado se mobiliza, apresenta as propostas. A campanha desse ano, que foi proposta pela Organização Internacional do Trabalho e aprovada pelo Fórum Nacional, é Vamos Acabar com o Trabalho Infantil em Defesa dos Direitos Humanos e da Justiça Social. Com o objetivo de mostrar para todos que a erradicação do trabalho infantil é uma questão de direitos humanos, é uma questão de direitos humanos de criança e adolescente que tem direito à proteção integral. Então, nós buscamos nessa campanha conscientizar todos que é necessário assegurar às crianças uma educação integral, aos adolescentes e educação profissional. E para as famílias, uma inclusão produtiva, com qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho em condições decentes, porque muitas delas acabam utilizando suas crianças no trabalho precoce como forma de complemento de renda. E há também outros aspectos, né, aspectos, componente forte cultural, que também pesa muito na questão do trabalho infantil. Por exemplo, nós fizemos um levantamento e constatamos que na região sul do país, por exemplo, tem os maiores índices de trabalho infantil. Algumas cidades, por exemplo, o município de Novo Horizonte, em Santa Catarina, tem 72% de suas crianças de 10 a 14 anos no trabalho infantil. O município de Bozano, no Rio Grande do Sul, tem 71%. Né? Então, assim, as cidades gaúchas e catarinenses aparecem entre as 6 maiores índices de trabalho infantil do país, de modo que a questão do trabalho infantil não é só uma questão socioeconômica, é também histórico-cultural. Então, nós estamos querendo romper essas barreiras culturais através dessas ações de mobilização e sensibilização à sociedade, e a campanha do 12 de junho é uma grande estratégia nesse sentido.
Ouvimos o procurador do trabalho, Antônio de Oliveira Lima, que integra o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente no Ceará. Ele falou sobre o dia de hoje, 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E no ranking do trabalho infantil por unidade da federação, temos dados aqui do Censo 2010 do IBGE, o universo foram crianças e adolescentes entre 10 a 14 anos. No país inteiro, Ivan, mais de 1 milhão de crianças nessa idade, entre 10 e 14, estão trabalhando, né? De forma, às vezes, em situação que deprecia a saúde e compromete o desenvolvimento físico, né? Então, é uma realidade que o Brasil tem que lutar mesmo. O estado campeão do trabalho infantil, com 10%, das suas crianças trabalhando é Rondônia. Está em primeiro lugar no ranking. O Acre aparece em quinto, com 8,98%. Mato Grosso em 12º, com 7,53% das crianças entre 10 e 14 anos trabalhando. Ceará, 15º, com 6,94%. E o Rio Grande do Norte, na 24ª posição, com 4,71% de suas crianças entre 10 a 14 anos trabalhando. É uma realidade que realmente se pretende mudar. E até 2015, eliminando as formas mais cruéis de trabalho infantil, e até 2020, erradicando esse problema
totalmente.
Do mundo.
É, criança tem que estudar e tem que brincar, sabe, pessoal?
É uma fase brincar super importante
parte,
da vida.
É. Brincar faz parte. Você que é mãe sabe bem, né?
É, exatamente.
Bem, bem
é
verdade que não tá, nem teria como trabalhar, né?
Você... Não, não boto, não. Mas olha, é um problema seríssimo mesmo. E a gente espera aí que o Brasil realmente consiga atingir essas metas em breve, né?
É, e você sabe que, inclusive, mundialmente, existe até uma campanha para boicotar empresas que usam esse tipo
que
de trabalho,
utilizem,
sabia?
É verdade.
Em vários países do mundo, porque agora é uma empresa muito importante, país primeiro mundo, países lá, sei lá, da Europa e tudo, e que no
utiliza...
fundo, aproveitam nos países pobres a mão de trabalho infantil. Então, tudo isso vem sendo denunciado, o importante é acabar, erradicar com esse flagelo.
É isso aí. E vamos ao Rio Grande do Norte, com um destaque do Diário de Natal, um total de 2.380 professores de 5 campi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte decidem hoje, em plebiscito, se deflagram greve. A votação já começou, vai até às 9 da noite em urnas distribuídas nos campi de Natal, Macaíba, Caicó, Santa Cruz e Currais Novos. De acordo com o estatuto da categoria, somente os membros do sindicato podem votar. Se for aprovada, a greve começará na próxima sexta-feira, dia 15. O resultado da votação deve sair até a meia-noite de ontem, então...
De hoje.
Até a meia-noite de hoje. Então, a expectativa é para ver se a Universidade Federal do Rio Grande do Norte também vai aderir à greve, que já atinge 51 instituições de ensino superior no Brasil inteiro. E o destaque do Acre é do jornal A Tribuna. Após mais de 20 dias de greve, né, dos professores na Universidade Federal do Acre, dessa vez quem entrou em greve por tempo indeterminado foram os técnicos administrativos da instituição. Os servidores querem reposição salarial de 22% e contratações de pessoal, entre outras reivindicações. Atualmente, a Universidade Federal do Acre conta com 630 técnicos administrativos. Apenas 30% do efetivo estará trabalhando. E do Acre para o Mato Grosso. Começou ontem em Cuiabá o 6º Congresso Brasileiro de Soja. A cerimônia de abertura foi no Centro de Eventos do Pantanal, com a presença do governador Silval Barbosa e do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho. O tema central desse ano é soja, fator de integração nacional e desenvolvimento sustentável. A expectativa é que o Congresso reúna até quinta-feira mais de 2 mil pessoas. É com você, Ivan.
Bom... vocês sabem que no dia 15 de junho de 2012, nesta sexta-feira, o Acre vai comemorar 50 anos de sua elevação à categoria de Estado. Para marcar a data, o Senado é Mais Brasil, a partir de hoje até sexta-feira, vai veicular trechos da reportagem especial Acre, a Última Fronteira do Brasil, feita em 2011 pela jornalista Larissa Bortoni, da Rádio Senado. Hoje vamos saber mais sobre o início da colonização do território acreano.
Até o começo do século XX, o Acre pertencia à Bolívia e foi a última área a ser anexada ao nosso país. Apenas em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, que o Brasil recebeu a posse definitiva da região. O Acre era terra boliviana. O acordo que previa isso é de 1867. Só que, na realidade, o povo que habitava aquele solo não era o boliviano. Naqueles anos, a Europa e os Estados Unidos importavam toneladas de borracha extraída das seringueiras do norte do Brasil. E havia necessidade de expandir as áreas produtoras do chamado ouro negro. E foi isso que muitos brasileiros decidiram fazer. Um deles entrou para a história. Estamos falando de João Gabriel de Carvalho, um cearense que deixou sua terra em 1854 com a promessa de voltar um dia. Mas rico, muito rico. Do Ceará foi parar em Belém, onde decidiu entrar num barco e conferir o que existia rio acima. Na sua jornada, João Gabriel descobriu uma fartura de seringueiras em terra sem dono. Com a ajuda dos índios e de alguns companheiros de aventura, começou a explorar borracha em terras acrianas. Em março de 1878, foi iniciada a colonização do Acre. João Gabriel e seus homens ergueram barracas para delimitar o primeiro seringal estável da região acriana. E foi ele, inclusive, que, mesmo sem querer, deu nome à terra, que era chamada de Aquiri pelos índios Apurinã. Aquiri pode significar Rio de Jacarés ou Rio de Muitas Madeiras. O sucesso da empreitada de João Gabriel foi a senha para que outros milhares de brasileiros fossem tentar a sorte na terra agora descoberta. Mas apesar do esforço enorme, quase sobre-humano, a maioria dos seringueiros não enriqueceu e muitos acabaram morrendo em solo acriano. Era preciso sobreviver aos humores da floresta. A malária, o beriberi, as infecções das mais diversas, chegavam a matar mais de 20% das populações dos seringais. E se a vida dos seringueiros não era nada fácil, os povos indígenas, então, foram vítimas de um verdadeiro massacre. Para se ter uma ideia, havia na época cerca de 300 mil índios na região do Acre. Hoje, não passam de 10 mil. Eles eram obrigados a abandonar suas terras nas chamadas correrias. Segundo o historiador Carlos Alberto Alves de Souza, os que insistiam em ficar e não aceitavam o trabalho nos seringais eram dizimados.
A mesma quantidade de seringa e do caucho que saiu da Amazônia, a mesma quantidade de sangue derramado dos corpos indígenas mortos por seringueiros e seringalistas na região. Para ser abrir um seringal, o seringal teria que estar desocupado de populações indígenas, porque de certa forma os índios, eles revidavam a ocupação, flechavam, matavam, e esses seringalistas, para se ver livre, tinham que matar. Isso foi um genocídio na região.
A violência contra os índios não tinha distinção. De acordo com o cacique Manuel Castinauá, mulheres e crianças, alvos mais fáceis, também sofreram nas mãos de seringueiros e seringalistas.
Então, as mulheres eram prostituídas, né, pelos empregados dos patrões, pelos próprios patrões, enquanto o seu marido era escravizado quando estava carregando a borracha na retirada da madeira. E as crianças jogavam para cima e aparavam com a faca, atiravam. E assim, quando as mulheres não aceitavam, eles matavam também, né? A facada, a tiros.
No Acre foi reproduzida a mesma estrutura social já existente no Nordeste. No lugar do senhor do engenho, havia o dono do barracão, o dono do seringal. Era ele quem possuía o poder econômico, ditava as leis, decidia sobre a vida e morte nos seringais. E foram eles que realmente ficaram bastante ricos com a exploração da borracha.
O Senado é Mais Brasil está apresentando trechos da reportagem especial Acre, a Última Fronteira do Brasil. Nesta semana em que se comemoram os 50 anos de elevação do Acre à categoria de Estado. Amanhã você vai saber mais sobre os conflitos com a Bolívia pela posse do território acreano. Nosso ouvinte pode solicitar a versão completa desta reportagem especial. Nosso e-mail é radio@senado.gov.br e o telefone do Alô Senado é 0800-61-2211. A ligação é gratuita. 0800-61-2211. E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, o compositor Antônio Barros.
O que a gente faz
é por debaixo dos panos,
pra ninguém saber.
É por debaixo dos panos,
se eu ganho mal.
O compositor, poeta, músico e cantor paraibano Antônio Barros Silva nasceu em 11 de março de 1930 em Queimadas. Apelidado carinhosamente de o Pelé da música nordestina, Antônio Barros compôs mais de 700 canções que foram gravadas por trios, sanfoneiros e artistas renomados como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino, Genival Lacerda, Dominguinhos, Marinês, Elba Ramalho e Ney Mato Grosso. Sozinho e principalmente junto com Cecel, sua esposa e parceira há mais de 4 décadas, compôs vários sucessos regionais e nacionais, como É Proibido Cochilar, Bate Coração, Por Debaixo dos Panos, Homem com H e Sou o Estupim. Ele começou a compor ainda em Campina Grande nos anos 50. Na década de 60, se mudou para o Rio de Janeiro, onde tocou o triângulo no regional de Luiz Gonzaga. Em 1970, compôs seu primeiro sucesso, Procurando Tu, que recebeu bem-sucedidas interpretações do trio nordestino, de Ivon Cury e também de Jackson do Pandeiro, esta que vamos escutar agora.
Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, a procurando tu, a procurando tu.
Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Eu vivo triste, meu amor, me beija, mesmo que não seja beijo de amor. Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tenha pena se ele é matador. Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador pra você ver.
Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador.
Morena, diga onde é que tu tava, aonde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Chega pra perto, me dá um arroxo, que eu já tô roxo de tanto ruer. Acende o fogo da minha fogueira, é que a noite inteira eu só faltei morrer. Te procurando, meu amor, te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer, ó linda flor.
Te procurando, meu amor, te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer.
Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, e procurando tu, e procurando tu.
Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Eu vivo triste, meu amor, me beija, mesmo que não seja beijo de amor. Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tenha pena se ele é matador. Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, o cabra beijador, uma linda flor.
Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, o cabra beijador.
Morena, diga onde é que tu tava.
Ouvimos Procurando Tu com Jackson do Pandeiro. Hoje no Som Brasilis, músicas do compositor paraibano Antônio Barros.
Som Brasilis. A música da nossa terra.